noite ao secretário Luciano, da administração executiva. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pela rede social. Como presidente dessa Casa Legislativa, declaro aberta a terceira reunião ordinária do exercício de 2026 da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, realizada hoje, 11 de março de 2026. Passando aqui para o expediente do dia, coloco em votação a ata da reunião ordinária número 02/2026 da Câmara Municipal de Itamonte. Essa votação é por manifestação. Ata aprovada por 8 votos. Peço à secretária da mesa que faça a leitura do projeto de lei número 06/2026, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, que trata, em resumo, da implementação do curso pré-vestibular custeado pela Educação Municipal, com até 50 vagas.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, ouvintes da rede social. Projeto de lei número 06/2026. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R$ 127.000 para reforço de dotações para constantes no orçamento vigente, conforme especificado abaixo. Artigo 2º. Os recursos utilizados para a execução do presente crédito serão aqueles previstos no artigo 43, da Lei nº 4.320/1964, resultante da anulação parcial de dotações orçamentárias ou créditos adicionais, conforme a especificação abaixo. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar suplementação por decreto nas dotações orçamentárias do artigo 1º, caso a rúbrica orçamentária aberta por essa lei se torne suficiente. Artigo 4º. Fica autorizada a inclusão da dotação orçamentária criada por esse dispositivo legal na Lei Municipal número 2.724, de 24 de dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itamonte para o exercício financeiro 2026, DOA, na Lei número 2.687/2025, de 5 de junho de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração de lei orçamentária do município de Itamonte no exercício 2026, LDO, e na lei número 2723/2025, de 24 de dezembro de 2025, que estabelece o plano plurianual do governo do município de Itamonte no exercício de 2026 a 2029. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Itamonte, 27 de fevereiro de 2026. João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte. Justificativa. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores e excelentíssimas senhoras vereadoras, submetemos à apreciação da Eclésia Câmara Municipal o presente projeto de lei que dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no valor de R$ 127.000, com a finalidade de viabilizar a execução de despesas necessárias à oferta de um curso pré-vestibular no âmbito do município de Itamonte, a ser realizado pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes, no setor de ensino médio, profissionalizante e superior, conforme a dotação especificada no artigo 1º. A iniciativa busca ampliar oportunidades educacionais e fortalecer políticas públicas voltadas à juventude, oferecendo suporte pedagógico complementar aos estudantes itamontenses que desejam ingressar no ensino superior, especialmente em um cenário em que muitos jovens enfrentam barreiras econômicas e sociais para acessos a cursos preparatórios privados. O curso pré-vestibular municipal representa uma conquista concreta para os jovens estudantes de Itamonte, pois promove equidade, incentiva a permanência e o desempenho escolar, amplia perspectivas profissionais e contribui para a formação cidadã. Trata-se de medida alinhada ao interesse público, com potencial de gerar impactos positivos duradouros, ao estimular a continuidade dos estudos e a qualificação dos munícipes. No que se refere à operacionalização do curso pré-vestibular municipal, serão ofertadas até 50 vagas prioritariamente destinado aos estudantes oriundos da rede pública de ensino, observando-se a seguinte ordem de preenchimento. Inicialmente, os alunos regularmente matriculados no terceiro ano do ensino médio, em seguida, os egressos posterior aos estudantes de segundo ano e, por fim, do primeiro ano do ensino médio. As atividades ocorrerão de segunda a quinta-feira, nos horários das 18h50 às 22h, e a sexta-feira das 18h50 às 20h30, com calendário letivo compreendido entre 4 de abril e 31 de outubro, período destinado à realização de aulas regulares. Durante todo o mês de novembro, os participantes contarão com uma equipe de suporte especializada para preparação específica para o Enem, assegurando acompanhamento pedagógico intensivo na fase final do processo avaliativo. Ressalta-se que a abertura do crédito especial está devidamente amparada no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, sendo que os recursos para sua execução decorrerão da anulação parcial de dotação indicada no artigo 2º, sem implicar criação de despesa, sem a correspondente fonte de custeio e preservando o equilíbrio orçamentário. Além disso, o projeto autoriza a suplementação por decreto, caso a dotação se revele insuficiente, e prevê a compatibilização com os instrumentos de planejamento municipal, LOA, LDO e PPA, conforme disposto no artigo 4º. Diante do exposto, considerando o relevante interesse público da medida e o benefício direto à juventude tamontense, contamos com o apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente projeto de lei, como importante passo no fortalecimento das políticas educacionais do município. Itamonte, 27 de fevereiro de 2026, João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte.
Peço à senhora secretária da mesa que faça a leitura do projeto de lei número 07/2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, que trata, em resumo, do aumento de repasse municipal para a APAE.
Projeto de lei número 7/2026 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R$ 310 mil, para reforço de dotações constantes no orçamento vigente, conforme especificação abaixo. Artigo 2º. Os recursos utilizados para a execução do presente crédito serão aqueles previstos no artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, resultante da anulação parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais conforme especificação abaixo. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar suplementação por decreto nas dotações orçamentárias no artigo 1º, caso a rúbrica orçamentária aberta por essa lei se torne suficiente. Artigo 4º. Fica autorizada a inclusão da dotação orçamentária criada por esse dispositivo legal da Lei Municipal nº 2.724, de 24 de dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itamonte para exercício financeiro de 2026, LOA, na Lei nº 2.687/2025, de 5 de junho de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária do município de Itamonte no exercício 2026, LDO, e na Lei nº 2.723/2025, de 24 de dezembro de 2025, que estabelece o Plano Plurianual do Governo do município de Itamonte no exercício de 2026 a 2029. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Itamonte, 27 de fevereiro de 2026, João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município de Itamonte, com vistas a possibilitar o repasse de recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos Excepcionais, APAE de Itamonte, entidade que integra a rede complementar do Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito municipal. Os recursos objeto do presente crédito são oriundos de transferências fundo a fundo do Governo do Estado de Minas Gerais, recebidos por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, no termo das resoluções CES/MG, número 10.629, de 10 de novembro de 2025, e CES/MG, número 10.630, de 30 de novembro de 2025, cujas cópias seguem anexas, a qual dispõe sobre financiamento estadual destinado à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para fortalecimento da atenção à média e alta complexidade. Corroborando as informações anteriormente apresentadas, em observância aos princípios da transferência e da publicidade administrativa, encaminha-se em anexo o termo de adesão e o respectivo extrato bancário demonstrativo do recurso disponível em conta. Ressalta-se que o projeto permanece com um valor global superior ao montante atualmente disponível, considerando a expectativa de acréscimo decorrente dos rendimentos financeiros até a efetiva transferência do recurso. A abertura de crédito adicional especial mostra-se necessária, tendo em vista que não há dotação orçamentária específica no orçamento vigente capaz de suportar a execução da despesa na natureza correta, exigindo-se, portanto, adequação orçamentária conforme preconizam os artigos 40 a 43 da Lei Federal nº 4.320/1964. O repasse à APAE de Itamonte justifica-se pelo relevante papel que a entidade desempenha na prestação de serviços de saúde especializados em caráter complementar à rede pública municipal, contribuindo de forma direta para ampliação da capacidade assistencial, melhoria da qualidade dos atendimentos e fortalecimento da política pública de saúde. Ressalta-se que a destinação dos recursos observará rigorosamente as normas do Sistema Único de Saúde, SUS, a legislação orçamentária e financeira vigente e as disposições da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, não acarretando aumento de despesa sem a correspondente previsão de recursos. O crédito ora proposto será coberto por anulação parcial de dotação orçamentária, conforme previsto no artigo 43, inciso 3º da Lei nº 4.320/1964, não implicando desequilíbrio fiscal nem comprometimento das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Diante do exposto, considerando o interesse público envolvido, a legalidade da medida e a importância do investimento para a melhoria dos serviços de saúde prestado à população de Itamonte, submetemos o presente projeto de lei à apreciação da Assembleia Câmara Municipal, confiante em sua aprovação. Prefeito Municipal de Itamonte, 27 de fevereiro de 2026, João Pedro Fonseca.
Peço à senhora secretária da mesa que faça a leitura do projeto de lei número 08/2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, que trata, em resumo, da aquisição de equipamentos para o CAPS.
A Câmara Municipal de Itamonte, Projeto de Lei número 08/2026, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica aberto um crédito adicional especial no valor R$ 314.033 para reforço de dotações constantes no orçamento vigente, conforme a especificação abaixo. Artigo 2º. Os recursos utilizados para execução do presente crédito serão aqueles previstos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, resultante da anulação parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais conforme especificação abaixo. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar suplementação por decreto nas dotações orçamentárias do artigo 1º, caso a rúbrica orçamentária aberta por essa lei não se torne suficiente. Artigo 4º. Fica autorizada a inclusão da dotação orçamentária criada por esse dispositivo legal da Lei Municipal nº 2.724, de 24 de dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itamonte para o exercício financeiro 2026, LOA, na Lei nº 2.687/2025, de 5 de junho de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do município de Itamonte no exercício 2026, LDO, e na Lei nº 2.723/2025, de 24 de dezembro de 2025, que estabelece o plano plurianual do governo do município de Itamonte no exercício 2026 a 2029. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Itamonte, 27 de fevereiro de 2026. João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte. Justificativa. Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Vereadores e Excelentíssimas Senhoras Vereadoras, submetemos a elevada apreciação da Secretaria da Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 314.033,00, no âmbito do orçamento vigente, com a finalidade de viabilizar a aquisição de bens permanentes, equipamentos e material permanente, destinado ao Centro de Atenção Psicossocial CAPES, do município de Itamonte. A abertura do crédito se justifica em razão do recebimento dos recursos provenientes de emenda parlamentar, repassados ao município para investimentos na rede de serviços públicos de saúde, permitindo o fortalecimento da estrutura de atendimento em saúde mental. Trata-se de medida de relevante interesse público, uma vez que a qualificação do CAPES contribui diretamente para ampliação e melhoria da capacidade instalada do serviço, maior resolutividade no cuidado em saúde mental com atendimento mais humanizado e adequado, suporte às ações de cuidado contínuo e a reinserção social dos usuários, em consonância com as diretrizes do SUS. No que se refere à proposta número 19.36.41.50.000.12.5.008 do exercício 2025, classificado na esfera administrativa 3, e lastreada por recurso oriundo da emenda parlamentar, cumpre consignar que os valores indicados no corpo do projeto de lei encontram-se integralmente vinculados ao projeto de aquisição de equipamentos e material permanente destinado à unidade de extensão psicossocial do município de Itamonte, observadas as diretrizes pactuadas no respectivo plano de trabalho e os parâmetros estabelecidos pelo instrumento de transferência. Ressalta-se ainda que os itens elencados representam as únicas alternativas para concedente em razão técnica administrativamente possíveis para atendimento da finalidade proposta, não havendo margem para designação diversa, sob pena de descaracterização do objeto. Dessa forma, acompanha-se anexo ao presente projeto de lei a proposta de aquisição dos equipamentos em sua integralidade, bem como o extrato bancário correspondente, o qual comprova a disponibilidade dos respectivos recursos em conta específica. Em estrita observância aos municípios da transparência, da rastreabilidade financeira e da correta vinculação da receita no objeto pactuado. Do ponto de vista orçamentário e legal, o projeto observa-se disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, indicando de forma expressa a fonte de recursos para a cobertura do crédito, por meio de anulação parcial de dotações discriminadas no texto legal, preservando-se a transparência, o controle e o equilíbrio orçamentário. Ressalta-se ainda que a proposição contempla a necessária compatibilização da dotação a ser criada com os instrumentos de planejamento e orçamento do município, autorizando sua inclusão na LOA e na LDO e no PPA, assegurando conformidade com os sistemas orçamentários municipal e viabilizando a regular execução da despesa. Diante do exposto, considerando o caráter estratégico do investimento para fortalecimento da política pública de saúde mental e a adequada fundação técnico-orçamentária da medida, pugnamos pela aprovação do presente projeto de lei. Itamonte, 27 de fevereiro de 2026, João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte.
Peço à senhora secretária da mesa que faça a leitura do projeto de lei número 09/2026, que revoga as leis municipais número 2.353, de 15 de março de 2019, e a lei municipal número 2.384, de 27 de setembro de 2019.
Projeto de lei número 09/2026. Revoga as leis municipais número 2.353, de 15 de março de 2019, e número 2.384, de 27 de setembro de 2019, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam revogadas as leis municipais número 2.353, de 15 de março de 2019, e número 2.384, de 27 de setembro de 2019. Artigo 2º. Em decorrência da revogação prevista ao artigo 1º, restabelece a destinação institucional dos imóveis anteriormente alcançados pelas normas revogadas, consistente em dois lotes localizados na quadra 5 do loteamento Dona Isabel, na cidade, com as seguintes áreas. Inciso 1º, lote com área... Inciso 1º, lote com área de 485,10 metros quadrados. Inciso 2º, lote com área de 598,06 metros quadrados. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Itamonte, 10 de março de 2026. João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte. Justificativa. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos vereadores e vereadoras, submete-se à apreciação da Secretaria da Câmara Municipal o presente projeto de lei número 9/2026, que tem por finalidade a revogar as leis municipais número 2.353/2019 e número 2.384/2019, as quais deram suporte a uma permuta de imóveis envolvendo o município de Itamonte. A medida legislativa, ora proposta, busca solucionar e viabilizar o encerramento da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a qual tramita há mais de 6 anos e questiona a permuta autorizada pelas referidas leis, anexo 1º. Conforme delineado nas normas vigentes, pretendia-se a permuta dos dois lotes de propriedade do município, com área de 485,10 metros quadrados e 598,6 metros quadrados, situados no loteamento Dona Isabel, por um lote de 760 metros quadrados de propriedade do senhor Antônio Batista Noronha, localizado no bairro Águas Lindas. À época, a justificativa técnica apresentada pelo Serviço de Engenharia indicava que a permuta seria a alternativa mais adequada para solucionar de forma definitiva a necessidade de melhoria do escoamento de esgoto nas imediações da rua Beija-Flor do bairro Morada do Sol. Ocorre que, no novo laudo técnico de vistoria, anexo 2, elaborado no início do corrente ano, passou a recomendar solução alternativa consistente na adoção de medidas de natureza administrativa, como autorização de passagem e servidão destinada à condução da rede, o que, em tese, permite atingir o mesmo objetivo público sem a necessidade de alienação, permuta dos imóveis municipais envolvidos. Alternativa 3. Além disso, sobre o enfoque da oportunidade e conveniência administrativa, verificou-se que os lotes municipais objeto de permuta se situam em área estrategicamente próxima àquele onde já se encontra instalada a UBS do bairro Berta e podem ter outro uso que não apenas o esgotamento sanitário pela administração pública. Diante dessas razões técnicas e administrativas de interesse público, propõe-se a revogação das leis mencionadas com o consequente restabelecimento da destinação institucional dos referidos lotes, alinhando-se à atuação municipal ao cenário técnico atual e contribuindo para a adequação à solução do conflito judicial existente. Assim, pelos fundamentos expostos, pugna-se pela aprovação do presente projeto de lei. Prefeitura Municipal de Itamonte, 10 de março de 2026. João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte.
O Poder Executivo, ele mandou esses projetos aqui para nós, o 6, o 7, o 8, sendo que o 6 trata dos recursos que irão custear o curso pré-vestibular, o 7, ele trata de um aumento de repasse para a APAE, e o 8 trata de crédito para que sejam possibilitadas as compras de equipamentos para o CAPES. Então, eles vieram com pedido de urgência. Aí eu quero colocar em manifestação do plenário, que é um direito livre de cada vereador, sobre a concessão ou não da dispensa de prazo desses projetos. Vereador Dani Delfim.
Presidente, boa noite a todos. Boa noite. Só para eu entender melhor, o último projeto de leitura que a nossa secretária fez, a vereadora Cláudia, o 9 não vai entrar, né?
Não, o pedido
só
tá
dando
só,
ciência, né?
Só para dar ciência e segue a tramitação normal.
Ok.
Aí eu estou colocando os três, né? Os três pedidos para apreciação, para ver se o plenário concorda ou não, se tem algum óbice sobre a dispensa de prazo para que seja votado esses três projetos. Então, foi concedida, devido à não manifestação de óbice pelo plenário. E, então, eu abro agora a palavra, o espaço aos nobres vereadores para a realização de indicações orais. Vamos seguindo, então, dando continuidade à reunião. Peço à secretária que realize a leitura da indicação número 02/2026, de autoria da vereadora Luciana Fernandes Leite Marciano.
Indicação número 2/2026. A vereadora que a subscreve, no termos do artigo 236 do Regimento Interno da Secretaria Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência para que, dentro das possibilidades administrativas, determine a Secretaria de Obras e o setor responsável para que sejam sanados os problemas de infraestrutura existente no calçamento do bairro Morada do Sol. O calçamento do bairro está com grandes problemas decorrentes de buracos que já foram fechados, porém, após o fechamento dos buracos, restou-se uma grande monta, vários locais com falhas consideráveis na infraestrutura, na pavimentação das ruas, colocando em risco todos aqueles que transitam pelo local. Justificativa. Em atendimento às reclamações dos moradores do bairro supracitado, ressaltamos que o bairro em questão necessita urgentemente de reparos em sua pavimentação, pois o mesmo está com grandes avarias da pavimentação e calçamento, colocando em risco os munícipes e demais transeuntes que circulam pelo bairro ora citado. Portanto, a presente indicação se faz necessária, pois tem como objetivo resguardar os direitos dos moradores do bairro em questão, buscando garantir a segurança de todos aqueles que circulam pelo local. Certo de vossa compreensão, desde já agradeço a atenção do expedido e aguardo as providências possíveis, colocando-me à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Tamonte, Minas Gerais, 2 de março de 2026. Luciana Fernandes Leite Marciano, vereadora.
A presente indicação será encaminhada para o Executivo Municipal. Dando continuidade à reunião, entraremos na ordem do dia. Peço à senhora secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de lei número 06/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que trata da abertura de crédito adicional especial.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relator Germano Justino Ferreira, presidente Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho e vice-presidente Carlos Henrique Romanelli. Parecer. Projeto de Lei nº 6/2026. Assunto. Projeto de Lei nº 06/2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Relatório. O projeto de lei em tela trata-se da abertura de crédito adicional especial, medida que visa o reforço a dotações constantes no orçamento vigente, conforme expresso no corpo do projeto em tela. A presente proposição encontra-se dentro dos termos permissivo legal, sendo a propositura da legislação de autoria do Poder Executivo Municipal. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal trata da abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Embora a nova legislação não traga aumento de gasto exacerbado, todos os mandamentos legais devem ser seguidos para assegurar que o presente projeto não resta eivado de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade. Conforme se apura na análise do projeto de lei e pelo que está expresso na justificativa, trata-se de abertura do crédito adicional especial para reforço das dotações constantes no orçamento vigente a ser utilizado na área de Secretaria de Educação e Esporte. Por fim, conclui que se o projeto de lei está de acordo com a legislação pertinente, sendo devidamente respeitados os preceitos legais, portanto, não há óbice que o desaprove. Conclusão. nessas condições sob o ponto de vista legal e desde que observadas as considerações acima explícitas, o projeto de lei número 06/2026 encontra-se aprovado por essa utilidade. Sala das sessões, 9 de março de 2026, Germano Justino Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto de lei número 06/2026 está em discussão. Vereador Germaninho.
Boa noite a todos, público aqui presente, secretário de governo, internautas. Esse projeto de lei, ele é muito importante para os alunos da rede municipal do município de Itamonte. Esse projeto de lei, esse cursinho pré-vestibular, vai vir a fortalecer e somar com essas crianças para eles poderem fazer a prova do Enem. E se tudo der certo, dando certo, com certeza, se Deus quiser, esse cursinho vai ter muita melhora e mais avanço para o ano que vem. Então, vai ser 50 alunos que vai ser selecionado, tem os critérios, né? O primeiro critério aí, o aluno tem que estar na rede municipal de ensino do município. Então, acho que isso vai ser um passo muito importante para a nossa educação do nosso município de Itamonte. Obrigado.
Agradeço as palavras do nobre vereador Germaninho e o projeto continua em discussão. Vereador Dani Delfim.
Obrigado, senhor presidente. É um projeto muito importante, né? Como professor, não poderia deixar de falar sobre esse projeto, né? Nós que estamos na sala de aula, principalmente na rede pública, né? Na rede estadual, que são os alunos aí que serão atendidos, né? Alunos do ensino médio, nós sabemos das dificuldades que muitos enfrentam em relação a fazer a prova do Enem, né? Então, por mais que incentivamos e conscientizamos os alunos dentro da Danilo Peçanha da importância do Enem, nós sabemos ainda que, felizmente, temos as escolas particulares, né? Isso é muito importante a gente ressaltar o papel delas na inclusão dos jovens itamontenses no ensino superior, mas também sabemos que as escolas públicas, de modo geral, ainda apresentam uma certa dificuldade em promover a inclusão de muitos jovens no ensino superior. Não que seja um problema interno da escola pública, mas às vezes o aluno precisa trabalhar muito cedo, muitos alunos acabam abandonando a escola, né, evasão escolar, muitos não têm um incentivo da família, né, que também às vezes não teve a oportunidade que hoje eles têm, né? Então, toda a política pública que envolve a valorização da educação como uma ferramenta de inclusão, e nesse caso específico para o Enem, é de grande importância e é novamente fundamental que essas políticas públicas avancem, né? Nós sabemos que o Enem, no seu primeiro momento de criação, ele tinha como finalidade apenas a avaliar o nível do ensino-aprendizagem das escolas públicas. E, ao longo dos tempos, nós vimos o Enem se tornando uma ferramenta de abertura e de acesso ao ensino superior, né, dentro das universidades públicas, estaduais e federais. E sabemos também que a nota do Enem permite o aluno da escola pública ter acesso ao FIES, que é o financiamento do ensino superior, e também ele tem ali o SISU, né, que permite o aluno, tanto novamente, a entrada na escola de ensino superior pública, nível estadual ou federal, e também nas instituições de ensino superior particulares. Então, isso mostra a importância do Enem como uma ferramenta de inclusão social, de qualificação profissional, de produção intelectual e científica do nosso país. Né? Nós sabemos que o Brasil tem uma limitação científica e tecnológica e, novamente, precisamos de gente nova, precisamos de pessoas com visão de futuro e nada mais justo que valorizar sempre as escolas públicas, né, e valorizar também os nossos jovens que representam aí não apenas o futuro, mas a continuidade, né, de atividades econômicas, comerciais e aí vai. Então, contamos com essa casa para apoio total em relação a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço as palavras do nobre vereador Dani Delfim, né, que é um profundo conhecedor, é uma pessoa, é um expoente importante na questão educacional e faço minhas suas colocações. O projeto de lei número 06/2026 continua em discussão. O projeto de lei número 06/2026 está em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Germano Justino?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Danilo de Souza Zacarias?
Aprovado.
Vereadora Alessandra Simone Pinto?
Aprovado.
O projeto de lei número 06/2026 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de lei número 07/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que trata da abertura de crédito adicional especial.
Projeto de lei número 07/2026. Assunto: projeto de lei 07/2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Relatório: o presente projeto de lei em comento trata-se da abertura de crédito adicional especial, medida que visa o reforço de dotações constantes no orçamento vigente, conforme expresso no corpo do projeto em tela. A presente proposição se encontra dentro do termo de permissivo legal, sendo a propositura da legislação de autoria do Poder Executivo Municipal. Este é o relatório. Parecer: o presente projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal trata da abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Embora a nova legislação não traga aumento de gastos exorbitantes, todos os mandamentos legais devem ser seguidos para assegurar que o presente projeto não reste eivado de ilegalidade ou mesmo de institucionalidade. Está vendo que vocês têm de aprovar a fome? Horrível para mim falar essas palavras. Conforme se apura de análise do projeto de lei e com fulcro no que se está expresso na sua justificativa, trata-se de abertura de crédito adicional especial para reforço nas dotações constantes no orçamento vigente e ser utilizado na área de Secretaria de Saúde, APAE. Por fim, conclui-se que o projeto de lei está de acordo com a legislação pertinente, sendo devidamente respeitados os preceitos legais, portanto, não obse que o desaprove. Conclusão: nessas condições, sobre o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explícitas, o projeto de lei número 07/2026 encontra-se aprovado por essa estilidade. Sala de sessões, em 9 de março de 2026, Germano Justino Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, presidente, vice-presidente.
Agradeço a leitura da senhora secretária, vereadora Cláudia Fernandes, e coloco o projeto de lei número 07/2026 em discussão. Vereador Dani Delfim.
Obrigado novamente, senhor presidente. Só para o público, né, que nos acompanha, para ficar mais claro, né, esse projeto, ele visa atender novamente as demandas e as necessidades que estão relacionadas aos serviços prestados pela PAI de Itamonte. Nós sabemos aí da importância, da relevância dessa instituição para o município e principalmente pelas políticas públicas de inclusão que ali são estabelecidas, né? E, novamente, a importância dessa instituição para o desenvolvimento do nosso município, né? Então, é também um projeto de grande relevância, novamente, para atender a PAI de Itamonte. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço as colocações do vereador Dani Delfim. E o projeto 07/2026 continua em discussão. Vereador Germano Justino.
Esse projeto, um projeto importante também, recurso este que vai para PAPAI, essa instituição do nosso município, que presta esse excelente serviço para as nossas crianças. Recurso esse que vai ser adquirido, material permanente para a instituição, vai dar um reforço lá, assim eles podendo ter mais condições de atender as crianças do nosso município.
Agradeço as palavras do vereador Germano. E o projeto 07/2026 continua em discussão. O projeto de lei número 07/2026 está em votação. Como vota a vereadora Alessandra Simone?
Aprovado.
Vereador Danilo de Souza?
Aprovado.
Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Germaninho?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes? Aprovado. Dani Delfim?
Aprovado.
Luciana Fernandes?
Aprovado.
Silvio Santoro?
Aprovado.
O projeto número 07/2026 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de lei número 08/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que trata da abertura de crédito adicional especial.
Projeto de lei número 08/2026. Projeto de lei número 08/2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Relatório. O projeto de lei em tela trata-se da abertura de crédito adicional especial, medida que visa o reforço de dotações constantes no orçamento vigente, conforme expresso no corpo do projeto em tela. A presente proposição encontra-se dentro dos termos de permissivo legal, sendo a propositura da legislação de autoria do Poder Executivo Municipal. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal trata de abertura de crédito adicional especial e da outras providências. A nova legislação não traz aumento de gasto exacerbado, contudo, todos os mandamentos legais devem ser seguidos para assegurar que o presente projeto não resta eivado de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade. Conforme o extraído de análise do projeto de lei e pelo que está expresso na sua justificativa, trata-se de abertura de crédito adicional especial para reforço das dotações constantes no orçamento vigente a serem utilizadas na Secretaria de Saúde, CAPES. Pelo exposto, conclui-se que o projeto de lei está de acordo com a legislação pertinente, sendo devidamente respeitado os preceitos legais. Portanto, não obstante que eu desaprove. Conclusão. Nessas condições, sobre o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explícitas, o projeto de lei número 08/2026 encontra-se aprovado por essa etilidade. Sala de sessões, 9 de março de 2026, Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros, de acordo com o parecer supra, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Agradeço a nobre vereadora, secretária da mesa, Cláudia Fernandes, pela colaboração. E coloco o projeto de lei número 08/2026 em discussão. Vereador Germano Justino.
Projeto esse importante também. Projeto esse que foi um recurso dos novos colegas, vereadora Alessandra, vereadora Lu, Silvinho e Dani. Vereadora Alessandra, com a Lu, parece que tiveram até no gabinete do prefeito para ver que esse recurso seria uma ambulância, mas como o município já tinha adquirido uma ambulância dentro dos últimos 2 anos e o município não poderia ser contemplado com uma nova ambulância. E esse recurso foi cadastrado para o deputado deles e o município veio a fazer o cadastro e só pôde ser contemplado com esses itens que estão na planilha, que acaba que o que acontece? Acaba que o governo federal ou o governo estadual libera-se uma lista do que o município está apto a receber. Então acaba que fica meio amarrado no que escolher dentro dos valores destinado pelos deputados, né? Então, esse recurso é dos colegas vereadores que tem aí. O prefeito fez um empenho para sair logo, o quanto antes, para fazer o cadastro, e graças a Deus, em breve, chega esses bens no município. Obrigado a todos.
Agradeço ao novo vereador Germaninho e o projeto número 08/2026 continua em discussão. Vereadora Alessandra Simone.
Então, essa emenda foi destinada pelo Ulisses, né? E, como diz o Germaninho, era para uma ambulância. Só que, no caso, não pôde ser comprada essa ambulância, que seria destinada para o hospital. Aí a gente entrou em conversa com a Mabel para ver, porque ia perder essa emenda, o que caberia. No caso, foi uma Montana que a gente pegou, entrou em acordo, no caso, que para destinar para o PSF do uma Montana, é uma Toro, destinado para o PSF da Cachoeirinha, no caso, cabe para o CAPES, mas para ser usado por eles. E alguns materiais, insumos, que seria doado para o hospital. Que, se eu não me engano, bomba de infusão, algumas camas, uma estufa, como que chama aquele berço? Fototerapia moderna. Foi a fototerapia, cama, incubadora ou a fototerapia?
Andressa, você está confundindo, acho, com as emendas nossas, impositivas nossas.
Não. Coube a Montana, no caso, sim, porque a nossa foi para o duas. Essa uma é a Toro que vai ser destinada, que é o que conseguiu, e alguns equipamentos. Então, eu agradeço de novo, né, ao nosso nobre deputado que ajudou e espero que esse acordo seja destinado da forma correta e da forma que foi combinado. Porque eu sei que é a Toro que vai ser usado pelo bairro Cachoeirinha. E é o da Cachoeirinha.
Não, uma parte, colega. Uma parte, por gentileza. A Toro, eu tenho certeza, só vão confirmar o que é. A Toro é para o CAPS, ela é o uso exclusivo do CAPS, tanto que o veículo é obrigatório ter a caracterização para o CAPS. Não é do PSF Cachoeirinha, tá? Senão acaba que chega o carro e depois o PSF da Cachoeirinha acha que o carro é para eles. Não é, o carro é para o CAPS. É uma Toro 4x4 diesel.
É isso, agora refrescou aqui assim, porque é muita coisa, é isso mesmo. Porque, inclusive, o carro que eles estão usando no CAPS está de péssima qualidade, aí como tinha esse recurso, foi isso mesmo, essa Toro é para ficar lá. O restante que é para o hospital.
O projeto continua em discussão. É o projeto 08/2026. É que houve um desencontro de informação na nomenclatura dos bens que foram destinados pelo deputado Ulisses. E o pessoal está aqui tentando achar na discriminação aqui. Ulisses e Odair Cunha.
É porque eles compartilham emenda.
Eles compartilham. A gente sabe que são grandes colaboradores do município de Tamonte, sempre presente. E através da sua representação, os vereadores aqui estão achando aqui para explicitar para as pessoas o que realmente veio. E o nome das instituições também.
Tem um plano de trabalho, o que o vereador Germano explicou. O que aconteceu? Nós inicialmente destinamos essa emenda para a aquisição de uma ambulância nova para o município. Só que o município já tem uma série de ambulâncias cadastradas no sistema lá do SUS e pelo número de habitantes não comportaria outra ambulância agora. Então tinha que se optar por destinar esse recurso para outras áreas. E aí já vem programado, o SUS tem um sistema e ele identifica o que o município precisa e aí você só pode cadastrar naquela opção que eles dão lá. Então, a opção que tinha era mobiliar o CAPS e aquisição de um veículo para o CAPS. Agora, qual veículo, a gente não sabe. Mas foi cadastrado no plano de trabalho o veículo para o CAPS, mais equipamentos para o CAPS, pelo que eu sei. A emenda é do deputado Dair, mas assim, as emendas são compartilhadas entre os dois, então eles trocam emendas lá, então sempre sai tudo no nome dos dois. É só isso, obrigado.
Só uma colocação, presidente. O veículo é uma Toro 4x4 diesel, tem ar-condicionado e mais alguma outra coisa, tudo relacionado para o CAPS e computador. E tem mais, três itens e mais o carro. Com o carro são 4 itens. Aí o carro é um Toro 4x4 a diesel.
Então, isso acontece mesmo porque foi pedido a dispensa de prazo, isso é uma desvantagem da dispensa de prazo, só que o nosso preciosismo não pode sobrepor sobre as necessidades do município. Então, acaba que o vereador não tem aquele contato de praxe que deveria ter e tem direito de ter sobre o projeto. Isso que gerou esse até desconforto, essa dissonância, mas está tudo perfeito. O importante é que o recurso está vindo, os vereadores trabalharam, os deputados atenderam e o município foi beneficiado. O projeto de lei número 08/2026 continua em discussão.
Só uma colocação, presidente. Chegou aqui o que é, então acho que dá para esclarecer. É um veículo picape cabine dupla 4x4 diesel, ar-condicionado para a sala administrativa, computador desktop, ar-condicionado, sofá-cama hospitalar para a sala de impressão de medicamentos, balde de lixeira para os quartos e para... Tem alguma coisa para a farmácia, que é um ar-condicionado para a farmácia. É isso. São esses itens.
Obrigado pelo esclarecimento ao vereador Germaninho. E o projeto número 08/2026 continua em discussão. Eu coloco o projeto de lei número 08/2026 em votação. Como vota a vereadora Alessandra Simone?
Aprovado.
Vereador Danilo de Souza Zacarias.
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli.
Aprovado.
Vereador Germano Justino.
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes.
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro.
Aprovado.
O projeto de lei número 08/2026 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Em conformidade com o artigo 176, inciso 4º do Regimento Interno desta Casa, abro a palavra aos nobres vereadores para que faça uso da tribuna livre ou, se preferir, podem falar dos seus locais de assento. Vereador Carlos Henrique Romanelli.
Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, boa noite aos novos vereadores, boa noite a todos os ouvintes pelo Facebook e todos presentes nessa casa. Eu, vereador Carlos Henrique Romanelli, pelo pedido que foi solicitado pelos moradores do bairro Picozinho, queria agradecer ao prefeito João Pedro pela limpeza dos 4 bueiros que foi feito lá, pela retirada das pedras e terras que estavam nos calçamentos e pelas valetas que foram abertas para poder escoar as águas. E agradeço por todas as pessoas que trabalharam para que isso aí fosse feito. Um abraço, fiquem todos com Deus.
Agradeço ao nobre vereador Carlos Henrique Romanelli e também comunico que foi acionado ali, mas Vossa Excelência estava muito próximo do prefeito e parabenizar você pela ação e parabenizar o Executivo Municipal por ter comparecido lá no saneamento do problema. A palavra continua.
Uma colocação, senhor presidente?
Sim, sim.
Uma parte do nobre colega. Eu vi o empenho do vereador Pinhá junto ao prefeito para que o equipamento fosse lá no bairro Picozinho fazer aquela manutenção daqueles bueiros ali, que estava vindo prejudicar os moradores daquele bairro. Manilhamento aquele que fazia muito tempo que não era limpo naquele bairro. Tem relatos ali que mais de 6 anos que aquela valeta beirando o rio para fazer a drenagem daquele bairro não era limpa com equipamento, com reta escavadeira.
Agradeço ao nobre vereador Germaninho.
Boa noite a todos. É só uma colocação. E mais de 6 anos. É mentira que eu estive lá com a máquina na prefeitura quando trabalhei lá. E eu fiz a limpeza, tanto faz da bueira lá do rio tudinho até lá da principal. Isso ia fazer acho que uns 2 anos, até no máximo uns 3 anos, acredito. Mas eu acho que não é não, porque eu estive trabalhando com a máquina da prefeitura lá.
Eu falo assim, ó, é que até o vereador Pinhai estava, a pessoa que ligou, até que eu vi e escutando ligando, quem ligou relatou esse acontecido, né? Mas o importante que a gente vê, que o serviço se fez e foi feito, foi refeito agora novamente, e os moradores daqueles bairros, do bairro Picozinho, é um bairro que é próximo do município e tem que ser bem atendido, né? E a limpeza e tudo tem que ser feito em todos os bairros, não só no Picozinho, né?
Parabéns para o vereador Pinhá, né, que, como se diz, a prefeitura, o executivo também, toda a equipe trabalhou lá, mas houve um engano aí, que não foi os 6 anos, mas o importante é que, como se diz, foi feito e bem feito. Parabéns.
Eu agradeço ao vereador Danilo e eu acho que isso não pode ser bienal nem trienal, isso precisa ser anual ou semestral. Porque precisa. Itamonte não é só lá no Picozinho. Nós carecemos de limpeza de bueiros. É um problema que nós sofremos historicamente. E isso precisa ser observado, de preferência, 2 vezes por ano, né? Mas na impossibilidade, 1 vez ao menos a cada ano, isso é primordial e é muito importante para as pessoas. Se não acontece o que aconteceu lá, que realmente lá a coisa degringolou de um jeito assim que estava assim insustentável até a passagem lá. Mas parabéns ao vereador Carlos Henrique, que foi a pessoa da Casa Legislativa que nos representou lá nesse pedido, e parabéns ao Executivo que promoveu essa ação lá. A palavra, a tribuna continua livre. Alessandra, vereadora Alessandra Simone, vai fazer uso da tribuna.
Boa noite, caros colegas, senhores ouvintes. Há duas semanas atrás, eu gravei um vídeo no bairro Novo Horizonte, onde estão sendo feito o descarte de material de construção de entulho. O município tem por obrigação gerenciar de forma responsável o descarte de resíduos de construção. O descarte responsável é fundamental para preservar a natureza, evitando a poluição, contaminação de águas, proliferação de vetores de doenças, como mosquitos, dengue, enchente e contaminação de solo. Em nosso município, o descarte está sendo feito nos bairros Novo Horizonte, Residencial Dona Alzira e mais alguns. Beirada de rio, a gente sempre vê resto de descarte de construção. A responsabilidade, de acordo com a Lei 13.478/02, é do gerador da obra. E o descarte ideal pode, ilegal pode resultar em multas pesadas. Aqui em Itamonte, a gente vai responsabilizar quem? Sendo que quem está fazendo descarte lá no bairro é o caminhão da prefeitura. Não é um, nem dois, nem três. É toda semana. Então, eles tiram o entulho daqui do centro e levam para o Novo Horizonte ou para o residencial Dona Isabel. Sem contar que o descarte irregular aprofunda a desigualdade socioambiental, afetando principalmente áreas periféricas. Embora seja uma prática comum, o descarte irregular de material de construção é ilegal e considerado crime ambiental. Então, eu vou deixar claro que os bairros Novo Horizonte, Residencial e Dona Isabel não vai mais aceitar essa prática. A partir de agora, se for, a gente vai fazer BO. Junto com a população, eu já falei que eles podem contar comigo e a gente vai tomar providências para que isso pare de acontecer. Porque a gente precisa acordar e agir, né? No lugar de descartar entulho, por que que não vai lá limpar, passar uma máquina? Porque aquilo lá está perdido no mato. As crianças da escola Adelaide tá com as pernas pura feridinha por causa da quantidade de mosquitos, sem contar que está chegando a época de dengue. Itamonte já tem muita dengue e lá tem uma piscina. Agora, com essa chuva, vai estar muito pior e a quantidade de mato, não só nesse terreno que foi desafetado, né, quanto o bairro todo está perdido no mato. E outra coisa que precisa acontecer lá é arrumar a situação daquelas pessoas que já estão com as casas quase prontas e ainda não tem água, nem energia, nem rede de esgoto. Tem gente que falou que vai mudar para lá, fazer as necessidades no balde e jogar nas ruas, porque eles precisam sair do aluguel. E ninguém toma providência. E vão, esses donos vão na prefeitura e são enrolados o tempo inteiro. A população espera que o executivo municipal, prefeito e secretários façam uma gestão eficiente, que foque na solução dos problemas cotidianos e na melhoria de qualidade da vida direta. As principais demandas, elas se concentram em quê? Na saúde, infraestrutura, educação e no diálogo participativo para resolução das demandas locais. Os pontos fundamentais esperados pela população são Saúde de qualidade é a demanda principal. Com foco na melhoria de atendimento em postos de saúde, redução de filas para especialistas e exames. E o que temos aqui em Itamonte? Falta de remédio na farmácia. Vou lá, eles falam que tem o remédio. Mentira, está faltando remédio, não é pouco. Está faltando o básico. Médico no PSF. Lá no Campo Redondo, a gente está com um sério problema. A médica tem faltado. Agora está de férias, ninguém para cobri-la. Uma gestora que não conhece o nosso município e muito menos as necessidades da população. Um médico regulador que está dificultando a vida do povo e desvalorizando o papel dos médicos, tanto os médicos especialistas quanto os médicos da atenção básica. E se você não tem, se você não pode ter um convênio, e você não pode ter convênio, né, uma Unimed ou um outro plano, ou passar em consulta particular, porque seus pedidos serão negados pelo médico regulador. Então, gente, a secretária de saúde do nosso município ainda não entendeu que convênio ou consulta particular não quer dizer cifrão, dinheiro. Porque ela esquece, ela não conhece a nossa realidade aqui de Itamonte. Ela não sabe que a maioria das pessoas que tem Unimed aqui dentro da cidade é assalariada, trabalha nas empresas. Se ela passa numa consulta, é porque ela tem um desconto. Mas, às vezes, o plano não cobre o exame. Já está ajudando. Só que, pelo amor de Deus, tem gente que passa no médico particular porque não consegue esperar. E esses exames estão sendo negados. Agora, como que vai ficar? E eles estão esquecendo o principal. O SUS é para todos. Eu estou vendo a gente aí com condições bem elevadas que estão sendo beneficiadas. E agora tem os pobres, coitados, porque são humildes, não tem ninguém por elas e estão sendo negados o direito deles. Tem mais, nos PSFs estão faltando o básico, material para curativo, álcool, gás, até papel higiênico. Eu não estou mentindo, convido todos vocês para ir fazer uma visita. Os dentistas estão trabalhando com material de péssima qualidade. Está faltando até anestésico. Para vocês terem noção, às vezes, quando é muito sério o caso, eles estão usando anestésico que se usa em paciente diabético, que não faz o mesmo efeito. Posto de atendimento sem condições, como da usina dos Bragas. Na usina dos Bragas, os pacientes estão sendo atendidos dentro da igreja. Eles não têm a mínima privacidade. É tudo junto e misturado. Por que que o legislativo e a Valfilme não liberam o casarão da usina dos Bragas para esses atendimentos? A usina de Itamonte, vocês estão esquecendo que é do povo. E a lei 1668 de 2025, que dispõe da concessão de uso de bem público e das outras providências onde fica concedido o uso das usinas do Bragas e suas benfeitorias pela empresa Valfilme pelo prazo de 30 anos, no artigo 4, fica assegurado o funcionamento da escola, que hoje já não tem mais, e do PSF, do posto de saúde da área, na hora cedida. Então, gente, passou da hora do Poder Executivo valer e fazer seu nome, né? E fazer com que o casarão seja usado para o bem da população e do pessoal da usina dos Bragas, Morro Grande, quem mora ali perto, até da Vargem Alegre. Outra coisa que está faltando na cidade, infraestrutura e serviço básico, manutenção das vias, tapa-buraco, pavimentação, saneamento básico, iluminação pública, limpeza urbana, garantindo a organização da cidade. Tem bairro inteiro sem iluminação e a gente está cansado de pedir para colocar lâmpada e braço. Bairro inteiro, isso já foi conversado quinta-feira passada, aqui nessa mesma casa, junto com o pessoal do CEMIG. E espero que a questão de iluminação seja solucionada dentro de Itamonte, né? Porque a gente paga IPTU, IPVA, taxa de iluminação pública, e a cidade está uma buraqueira só. A pista do estádio poliesportivo está perdida no mato. O pessoal está fazendo caminhada, corrida lá, no meio do mato. Não tem dois palmos para a pessoa correr. E estão esquecendo que essa época é época de cobra, e muita cobra, naquele lugar. Segurança urbana. Embora a segurança seja primeiramente estadual, os cidadãos esperam ações de prevenção como melhoria da iluminação, né, na cidade. E o máximo que a gente espera do prefeito é transparência e diálogo. E o papel do prefeito é visto como o síndico da cidade, responsável por... Ele precisa ouvir a comunidade e resolver os problemas práticos do dia a dia. Infelizmente, não estamos conseguindo isso. Aqui não existe diálogo e muito menos quem te escute. Itamonte, infelizmente, está meio que sem direção. Outra coisa, concurso público. O concurso é crucial para o município, por garantia da seleção impessoal, meritocrática de servidores qualificados, assegurando a continuidade e a eficiência dos serviços essenciais, como saúde e educação. Ele fortalece a administração pública, promovendo a igualdade de oportunidade, estabilidade profissional e melhoria na prestação de serviços da população local. Em suma, o concurso público é fundamental para a estruturação de uma administração pública municipal democrática, eficiente e focada no serviço ao cidadão. Portanto, senhor prefeito, quando vai sair esse concurso público Itamonte? Porque esse concurso foi prometido na campanha. E Itamonte está sendo comendado por pessoas que não conhecem a nossa realidade. Antigamente, a gente tinha dentro de Itamonte, cada bairro, um gari para limpar, né, as ruas, para fazer. Então, isso está fazendo falta. E a população quer concurso público urgente. Boa noite a todos e até a próxima.
Agradeço as palavras da nobre vereadora Alessandra Simone e a tribuna continua franqueada. Vereadora Luciana Fernandes, ela vai fazer uso da palavra do seu assento, que é uma prerrogativa cabível. Por favor, vereadora.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, e a todos que nos acompanham. Quero falar hoje sobre uma indicação que fiz no dia 12 de novembro, solicitando aumento de ginecologia em nosso município, sabendo que a saúde das mulheres precisa de uma atenção especial e muitas mulheres estavam aguardando atendimento. Então, hoje eu agradeço ao Poder Executivo por ter aumentado as vagas, que antes eram 48 vagas ao mês, agora passou para 108. 168 com a doutora Isabela e 40 com o doutor Taiguara. Mas eu acho que ainda precisa aumentar mais. É. E também aproveito para parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8. Parabéns. Obrigada, boa noite.
Agradeço as palavras. A Cláudia vai fazer uma colocação em cima das palavras da vereadora Luciana Fernandes.
Então, com esse aumento das consultas de ginecologia, a gente praticamente está zerando as cirurgias, porque o doutor Taiguara, que é o mesmo que atende ginecologia, ele com a esposa dele, é o mesmo que faz as cirurgias. Então, ele abriu agora para quinta-feira fazer as esterectomias, laqueadura. Então, a fila nesse quesito aí está pequena. Se a gente tiver na fila hoje duas ou três laqueaduras, é muito, e esterectomia também a fila está pequena, do Taiguara, né? Que tem o Paulo Gil. Então, com esse aí, quero parabenizar a Lu, né? Que ela fez esse pedido, ela foi atendida. E com isso também, como diz, diminuiu a nossa demanda no caso de cirurgias.
Agradeço as colocações da vereadora Cláudia, da vereadora Luciana Fernandes. E a palavra continua franqueada. Vereador Dani Delfim.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, ouvintes da Criativa e também aqueles que nos acompanham pela página da Câmara no Facebook. Novamente, boa noite a todos. Alguns dos pontos que eu separei hoje para discorrer sobre eles, a vereadora Alessandra tocou nesses pontos, então eu vou enfatizar a fala da nobre vereadora, começando pela questão da saúde, né? Nas últimas reuniões, eu fiz aqui alguns questionamentos, principalmente sobre relatos de moradores lá do bairro Cachoeira, né? A respeito do atendimento médico, que não estava tendo, né? E a gente observa que essa demanda se estende em alguns bairros rurais também do município, né, além do bairro Cachoeira. Nessa linha da saúde, eu também reforço a questão dos medicamentos que são ofertados na farmácia popular, na farmácia ali próxima ao hospital e ao lado do posto, né. Muitos moradores, né, muitos usuários reclamam de maneira contínua da precariedade no atendimento dos funcionários ali. Muitos reclamam, tá? Então, eu queria deixar bem claro aí para que o Poder Executivo fiscalize a função dos funcionários que ali estão na farmácia, porque os usuários vão ali porque necessitam. Ninguém vai ali apenas passear ou simplesmente buscar o remédio à toa. É porque tem uma receita, é porque faz uso contínuo e também porque há cadastro e registro lá. Então é fundamental que haja um atendimento humanizado para aqueles que procuram a farmácia. Então muitos moradores reclamam, muitos pacientes reclamam da precariedade do atendimento, da lentidão, da má vontade. Já não bastando isso, nós temos a ausência dos medicamentos também. Então, reclamam direto para nós, vereadores, da escassez e da falta do medicamento, né? Então, novamente, há uma necessidade aí do Poder Executivo em analisar aí o que são medicamentos de alto custo, o que são medicamentos oferecidos pela Secretaria de Estado, né, de Saúde, e também a necessidade do município, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, de agilizar esses processos para
que não faltem medicamentos aí para o nosso povo. Então, há uma forte reclamação em relação à farmácia. Outro ponto também, que a nobre vereadora citou, que também me relatam muito, é a questão do atendimento odontológico, ou seja, em relação à atividade dentro dos PSFs, dos dentistas do município, que o trabalho está totalmente sucateado. Não porque esses dentistas são ruins, longe disso. Nós conhecemos o trabalho de cada um desses dentistas que ali estão. No entanto, que a maioria deles tem consultório particular. A precariedade está em relação à infraestrutura, à ausência de equipamentos e à ausência de itens básicos de prevenção e de manutenção dos serviços ali prestados. Então, o que está acontecendo em relação ao atendimento odontológico do município é lastimável. É muito triste. E, novamente, a gente sabe que as pessoas também que procuram esse serviço é porque querem o mínimo de atendimento. E isso não está ocorrendo. Então, novamente, já falei isso outras vezes, a vereadora Alessandra também falou aqui, o município está sendo administrado por pessoas que não são daqui, por pessoas que não conhecem a realidade do município. Eu já falei isso outras vezes, a Alessandra citou aqui, e novamente reforço isso. Tem gente competente aqui dentro do município que pode assumir essas pastas. Tem gente que conhece a realidade do município. A falta de valorização desses cargos, né, por pessoas que podem ser nomeadas aqui do município, é também algo que eu fico muito perplexo. Porque não está valorizando a nossa gente, não está valorizando a mão de obra local, não está valorizando o nosso povo. Outro ponto, também, em relação à saúde, é o que diz respeito à figura do médico regulador. O desgaste está absurdo. Será que o município não está enxergando isso? Será que o prefeito não está vendo isso, gente? O desgaste está absurdo. E, novamente, quem está sofrendo são aqueles que mais necessitam. A Alessandra colocou de maneira perfeita. Se o cidadão vai ali com uma receita de um consultório particular, ou seja, de um médico particular, é porque às vezes o município não oferece aquela especialidade. Então, o cidadão que está indo ali, ao meu ver, ele está tirando uma pressão sobre as costas do município. Então, há uma necessidade de olhar de maneira diferente para esse cidadão. Porque se ele está tendo o mínimo de condições de pagar por uma consulta particular, ele está tirando um peso das costas do município. E ele está oferecendo o espaço dele para outro que infelizmente não tem condição de pagar. Eu acho que o olhar tem que ser nessa linha. É fundamental que haja uma sensibilização em relação a isso. Tá certo, tem questões que são de praxe, são questões que são de lógica, de infraestrutura, que fazem parte da metodologia de trabalho, mas então que haja um olhar especial, então que troque a receita, que consiga atender de uma maneira melhor essas pessoas também. Então, novamente, nós temos aí uma fila absurda de pessoas que estão com exames ou consultas travadas pela figura do médico regulador. Isso é nítido. É só andar pela rua e perguntar que a resposta ela é imediata. Também, aqui, fugindo agora um pouquinho da saúde, eu quero retratar, eu acho que o vereador Mão também está ciente disso, o nosso presidente, que uma moradora entre os bairros ali, Bento José e Monteiro, ela me disse que entrou em contato com Vossa Excelência também, e ela me mandou vários áudios, várias colocações, alegando a dificuldade de acesso nesses bairros, no bairro Monteiro e no bairro Bento José. E ela relatou em algum dos áudios que fazia muito tempo mesmo, que não ficavam enroscados pelo caminho, pela estrada. E que agora isso está virando uma rotina, que está virando algo frequente. Então, gostaria aqui de reforçar a demanda dos moradores do bairro Bento José e Monteiro, mas também das outras comunidades rurais. Por exemplo, foram lá, fizeram uma intervenção no bairro Colina, Ilha Grande, em alguns trechos, colocaram um pouco de material, mas os cortes de água estão ainda ruins, foi colocado pouco material em alguns pontos, né? Foi prometido conserva de estrada. Então, assim, as promessas não estão sendo cumpridas. Nós temos quase 40 bairros rurais. Olha só o absurdo da promessa, colocar conservas em todas as zonas rurais. Outro ponto que essa casa aqui a aprovação da brigada municipal, agora está chovendo, está úmido. Por que que não coloca a brigada, então, municipal para fazer corte d'água, para fazer outros serviços fundamentais para as comunidades rurais? Eu passo, saio Danilo Peçanha às 5 horas da tarde e passo ali frente à prefeitura. Eu vejo quase todos os dias o carro da brigada municipal ali na lateral da prefeitura. Todos os dias. Eu dou aula no Nilo Peçanha segunda, quarta, quinta e sexta. Eu passo ali todos os dias. Todos os dias eu vejo o carro da brigada ali. Não está pegando fogo. Chovendo. Por que que não utiliza isso de uma maneira melhor? De uma maneira mais inteligente, mais sensata? E novamente enfatizando, os técnicos responsáveis pela brigada são de fora. Novamente. Também, ali no bairro Bento José, principalmente próximo à escola, não quero entrar na discussão de valor moral aqui, né? Mas assim, os moradores me mandaram fotos e me mandaram alguns relatos da árvore, acho que alguns vereadores aqui também receberam, né? Da árvore que, segundo eles, é centenária ali próximo à escola, né? E que houve um problema de poda, houve um problema de quebra de galho, proximidade com rede elétrica, a gente sabe de todos esses problemas. Mas os moradores locais, eles pedem que essa árvore seja preservada ali, pela história que ela tem para a comunidade. Então, novamente, não estou aqui fazendo juízo ou valor moral, estou repassando apenas uma demanda que os moradores locais, que ali vivem, que ali cresceram, que ali brincaram, que estudaram ali na escola, e que têm um sentimento, um carinho muito especial pelo lugar. E aquilo caracteriza o lugar deles, caracteriza o bairro deles. Então, que haja uma atenção por parte da Defesa Civil, dos órgãos competentes do município, como o CODEMA, uma atenção especial a essa reivindicação dos moradores do bairro Bento José em relação a essa árvore que, segundo eles, é centenária, né? Limpeza pública. Nós sabemos que está chovendo, as chuvas estão, né, prolongadas aí. Sabemos da importância da água para a manutenção dos rios, córregos, nascentes. Mas também sabemos que isso acelera o crescimento da vegetação, né? Crescimento do mato nas vias públicas, né? nos bairros de perímetro urbano, principalmente. Então, acho que também já está na hora de multar os donos de lotes. principalmente lotes que não têm calçada, porque o mato do lote deles adentra na rua, então extrapola ali o loteamento, e isso incomoda muitos moradores, os moradores ali locais. Muitos moradores estão limpando a frente das suas casas, roçando os lotes. Eu, por exemplo, estou ali no residencial da Ana Isabel, e tem dois lotes vazios, um do lado da minha casa, de cada um dos dois lados da minha casa. Eu que tenho que roçar. Eu que tenho que roçar a frente desses lotes. Né? Então, acho que passou da hora do município de aplicar a fiscalização e as multas em relação a esses que têm lotes, né? Porque não estão dando a manutenção. E isso acaba também afetando o município, né? Porque está afetando a limpeza pública, está gerando um ônus para o município. Tenho certeza que se esses lotes tivessem calçada ou se fossem feitas as devidas manutenções pelos proprietários, tenho certeza que o trabalho da limpeza pública seria menor, esse desgaste seria menor e poderiam atender com maneira mais precisa outros locais. Né? Então isso gera um custo também para o município. A vereadora Alessandra falou exatamente ali da quadra, próximo ao ginásio poliesportivo. Alessandra, eu já fiz, se eu não me engano, duas indicações aqui nessa casa, pedindo a instalação dos braços de luz, de iluminação de LED ali. Os postes já estão fixados ali há muito tempo já. Só falta fazer a extensão com esses braços de luz, porque tem muitos atletas, tem muitos corredores que praticam a atividade e gostariam de correr à noite, de correr no final do dia. Então ela está tendo uma finalidade apenas no período diurno, sendo que o período noturno as pessoas poderiam estar ali praticando as atividades. E o mato realmente está grande. Eu já fiz duas indicações aqui e sequer tive resposta. Sequer tive resposta. Novamente, vou falar aquilo que eu já disse aqui na última vez. Se nós, vereadores, estamos cobrando, estamos falando, não temos resposta, imagine o cidadão. Imagine o cidadão. Então, assim, é um absurdo o que está acontecendo. Também, para finalizar, eu quero falar da lei do descongela. Né? Eu já fiz aqui, está sendo a terceira cobrança que eu estou fazendo aqui a respeito da lei do descongela. Os funcionários públicos estão mandando mensagem direto, pedindo a nossa atenção. Né? Foi dito que enviariam o projeto para esta casa. Até agora o projeto não chegou, deixar bem claro isso para os funcionários públicos, né? E é um direito do cidadão. Os municípios vizinhos já aplicaram, né? Existe uma lei federal, né, falando sobre a lei do descongela, e até agora não chegou nada. Não chegou nada aqui. Oi, vereadora.
Dá licença, Dani. Então, porque acho que foi há duas reuniões atrás... Falaram que o projeto não, né? Porque é um direito, que já estava em andamento e que já ia ser mandado aqui para casa e nada, né? Já faz o quê? Duas a três semanas isso. Uhum. Três semanas. Agora, quando quer alguma coisa, chama rapidinho, né? É sessão extraordinária. E aí, quando é importante para a população, realmente importante para a população ou para o funcionário público, é essa enrolação. E é isso que a gente não quer. A gente está cobrando o tempo todo, porque a gente quer que desenrole, né? E quem sabe hoje vem alguma coisa, né? Alguma coisa rápida aí, uma solução. Aproveitar que o secretário de governo está aqui... O Germaninho, né, que fala sempre pelo prefeito, quem sabe eles dão alguma solução para a gente a respeito do descongela.
Obrigado, vereadora. E para finalizar, reforçar novamente a questão, né, a Vossa Excelência, vereadora Alessandra, falou da questão do concurso, e eu vou chamar a atenção para o processo seletivo, né? O processo seletivo da saúde está vencido, ó. Está vencido o processo seletivo da saúde. E até agora nenhum tipo de movimentação. Nenhum tipo de movimentação. Então, novamente, há uma necessidade de nós melhorarmos os serviços prestados ao nosso povo, à nossa gente. É fundamental que haja essa melhoria. E nós, novamente, como representantes legítimos do povo, estamos dando voz a eles, estamos dando a representatividade necessária. E lembrando que isso chega até nós. E nós estamos transmitindo e reportando esses depoimentos, porque, novamente, a população está sentindo, está insatisfeita. Novamente, vou citar aqui, estradas rurais, nossos produtos da terra, precisamos valorizar os produtores rurais, precisamos reforçar as políticas públicas no campo. Isso é fundamental, né? E, novamente, as intervenções que estão sendo feitas nas zonas rurais, os moradores não estão satisfeitos. Vai lá, foram lá na colina, vai lá, pergunta na colina para ver o que, que eles vão falar da estrada para vocês verem. Pergunta para o pessoal da Ilha Grande para você ver o que, que eles vão falar da estrada. Eles vão reclamar, gente, eles estão insatisfeitos. Sim, vereadora.
Mais uma, enquanto você está falando aí, chegou uma mensagem aqui de uma moradora da usina dos Bragas, falando quanto à lixeira que está lá na entrada, sendo que lá é Rota do Queijo, né? Morro Grande, hoje em dia, final de semana, tem final de semana que recebe quase 100 turistas. Ou até mais. E não está sendo limpo, está uma imundice, está horrível. Horrível. Sim. Sem contar a fedentina que está aquilo. Então, eles estão pedindo que o executivo tome alguma providência com urgência, porque está vindo mais um feriado aí, nada foi feito. Antes do carnaval e até agora nada.
Sim, e novamente, aqui a gente cita de maneira específica alguns bairros, mas isso se estende a todos os bairros do município. Isso se estende a todas as demandas existentes do cidadão. Né? Então é importante destacar que quando a gente cita aqui alguns bairros, não é em questão de privilégio ou de um atendimento específico, não. A gente cita esses bairros como exemplo, mas novamente, as demandas em relação às estradas rurais se estendem em todas as comunidades. Né? Inclusive agora mesmo chegou uma foto aqui para mim, num grupo que eu estou, de algumas intervenções que foram feitas no bairro Fragária, se eu não me engano, na parte alta do município, e que está cedendo, um serviço que já foi feito agora há alguns dias, está totalmente cedendo. Né? Então, assim, está faltando um cuidado e uma atenção. Muito obrigado e encerro aqui o meu pronunciamento. Tenham uma boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Dani, com a participação da vereadora Alessandra, e a tribuna livre continua franqueada. Vereador Danilo Zacarias.
Boa noite a todos. Que Deus abençoe nessa noite. Venho aqui agradecer o prefeito, o João Pedro, toda a sua equipe ali, envolvido ali, o Galego, o Russo, o Moranguinho, porque nós estivemos no campo de futebol lá, ficou uma beleza, o pessoal ficou muito feliz. E também quero vir aqui também fazer uma reclamação sobre o médico regulador. Estamos recebendo muita reclamação desse médico, é muita pessoa que precisa passar, passa no médico, pede exame, vai nele, regula o exame das pessoas, não consegue fazer. Então, estou ficando muito preocupado com essas coisas. Tem coisas que não dá tempo, não dá para esperar, não tem como não retornar. Então, vamos olhar com carinho nesse caso aí. Nosso povo precisa desse carinho, precisa dessa atenção. Não adianta nós ir, nem cobra, nem pede. Então, como se diz, espero que o prefeito ajusta esse detalhe aí, que está precisando muito. E outra coisa, tivemos uma situação agora passada, faz uns 15 dias atrás, uma senhora estava internada, o filho dela procurou eu, passou no ortopedista, ele encaminhou ela com urgência no vascular, o vascular teve na cidade e não conseguiram passar ela, conseguiu alguns contatos lá dentro, mandei mensagem, não tive resposta. Se eu conseguir resposta, a graça, através da H, mandei ter mensagem para a Lu, para a vereadora, para me ajudar nesse caso. Até hoje que eu mandei mensagem para o responsável, não me responderam até hoje, o Gabriel que interferiu no caso, correu atrás junto comigo, que conseguimos marcar essa consulta para a mulher, que adiantou essa consulta, que ela precisava com urgência. Então tem coisa, gente, que não dá para esperar, isso aí não pode acontecer. Você mandar mensagem, não ter uma resposta para você explicar para a família, é muito triste. Agradeço muito a Gá, a Rina, o Gabriel, essa pessoa que está ali correndo atrás junto com a gente, sabe a dificuldade do povo, sabe ali os problemas que nós temos, estão enfrentando aí. Problema é todo dia, toda hora, mas temos a solução para resolver. Vamos botar a mão na consciência, vamos pensar se Deus abençoou, permitiu nós estar aqui representando. Isso aqui é passageiro, gente. Vamos fazer o de melhor, vamos deixar o nosso nome, vamos deixar o nosso legado, vamos olhar para as pessoas que precisam, porque está na hora, vamos mexer. O João Pedro tem um carinho enorme por ele, é uma pessoa do coração muito grande. Eu sei que ele quer fazer diferença, quer fazer mudança, então chegou a hora é essa. Então a Rina, a pessoa maravilhosa que estava lá junto com nós, mandava mensagem, na hora respondia, resolvia nosso problema, se não resolvia, explicava a situação, a gente levava até a família, deixava ela mais confortável, que não resolveu, mas vai resolver. Tem o H, que é muito esforçado, parabéns para as pessoas que eu estou citando aí, que são dedicados ao serviço deles, parabéns para vocês. E peço que olhem com mais carinho para o nosso povo aí, vamos que vamos, que vai dar certo, se Deus quiser. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.
Agradeço ao nobre vereador Danilo Zacarias pelas sábias palavras. Alessandra vai fazer uma colocação.
Para reforçar o que o Danilo está falando, realmente, toda vez que a gente precisa da Rina, precisa da Rina, Gá, da Nana, elas sempre estão lá. Hoje, infelizmente, a gente não está podendo pedir, né? Porque se precisava de um exame, a Rina corria atrás. Agora, tudo tem que passar na mão do regulador. É da Marcele. Olha quanta gente boa trabalha lá dentro. Vê se a gente está precisando de um médico regulador dentro da cidade que trava tudo, que está segurando tudo. Então, ó, gente, vamos acordar e ver, olhar a necessidade do povo. Tem gente muito boa trabalhando na Secretaria de Saúde, mas perdendo voz. Ninguém mais tem voz. A população de Itamonte não tem voz. Quem trabalha não tem voz. Então, se não acordar, está difícil. A hora é que começar a morrer, gente, por falta de exame aí, coisa séria, quem sabe, né? Acorda.
Agradeço as palavras da nobre vereadora Alessandra. Eu vou pedir para o vereador Germano Justino, que recompõe aqui a presidência, que eu vou usar a tribuna.
Então, os assuntos são recorrentes, tudo que a gente discute aqui, parece que não é a primeira vez que viemos aqui na discussão, mas nós vamos abordando cada um do seu jeito, cada um com a sua amplitude e conhecimento, e até atendendo as reclamações das pessoas, porque nós aqui nada mais fazemos que reverberar a vontade das pessoas. Quero agradecer a presença aqui da Graziella, da Saúde, H. Quero parabenizar ela, porque ela vai ser conduzida à coordenação dos dentistas. Ela que é da área, ela é auxiliar de saúde bucal há muito tempo. E foi dada essa oportunidade para ela. E de boba ela não tem nada, porque ela começou a fazer enfermagem na FACIC, onde eu curso Direito, e ela já fez com o intuito de migrar para o curso de psicologia. Hoje a H é uma aluna de psicologia, parabéns pela vontade, pela luta. Torcemos muito para você nessa nova jornada. Nisso tem que dar os parabéns para a gestão, que conduziu uma pessoa conhecedora dos problemas das pessoas, que vive ali nas prateleiras de baixo, exatamente ombreada com aqueles que mais precisam. Seja bem-vindo, que você possa usar esse começo de psicóloga seu lá na questão da saúde bucal, porque as pessoas precisam demais. Também tem informação que a Rina, que é uma pessoa que é quase uma unanimidade Itamonte, ela vai ser colocada no lugar onde ela possa realmente atender as necessidades das pessoas. E assim mesmo, devagar a gestão vai se projetando, os problemas vão projetando junto e a gestão precisa buscar soluções. Infelizmente, nós temos que corroborar com as ideias das pessoas, que nós somos eleitos para isso, e as pessoas estão sofrendo com essa questão do médico regulador. Isso aí não é eu que estou falando, o assunto na nossa van, não é verdade, Ogá? Sei que é complexo você falar, mas eu posso falar e devo falar. O assunto é a antipatia a essa atitude. Itamonte não precisa disso. Itamonte precisa de abraçar os seus irmãos, os seus filhos. Umas questões complicadas. Suprimir o direito das pessoas buscarem, assim, os seus médicos fora daqui, porque é médico particular. Isso é um absurdo, como Dani já disse aqui, vereador Dani, vereador Alessandra disse. Eu já disse em comentários, em matérias dos outros, nós somos Itamonte, hoje é uma cidade operária. E o operário mínimo que a empresa vai dar para ele, além do salário, do seu provento, é um plano de saúde. E aí a pessoa tem o plano de saúde, quantas centenas de itamontenses que têm esse plano de saúde estão ficando impossibilitados de usar o plano porque não tem o transporte. O artigo 9.6 da Constituição Federal, quando ele versa que saúde é direito de todos e dever do Estado, obviamente ele implementa que se não temos as condições de fornecer essa saúde aqui no âmbito local, o transporte passa a fazer parte desse escopo. Não é o transporte para ir na praia, não. É o transporte para a saúde. Eu tenho certeza absoluta no que eu estou falando, que o João Pedro não pode estar satisfeito com essa questão. Não pode e não deve. Porque quando tivemos uma situação deficitária em gestões passadas, em que o município, ele, hora ou outra, devido a algumas questões, ele mitigou o acesso das pessoas à questão sanitária, o João Pedro foi um que abriu as portas em Airoca para as pessoas. Isso a gente tem que levantar, dar mão à palmatória, porque na gestão passada não houve essa questão de mitigação no transporte. Fosse para o João Pedro, fosse para o Mão Branca, fosse para quem fosse, o povo de Itamonte alçou a saúde do hospital de Airoca. Aí aconteceu uma coisa sui generis. O povo de Itamonte, assim, devido a pouco recurso que tínhamos dentro do nosso município, começou a fazer plano de saúde, e até orientado por nós, e muitas das vezes, porque lá realmente estava o recurso. E agora? E as pessoas que fizeram esses planos de saúde lá no hospital de Airoca, agora eles não vão ter direito a esse transporte? Ninguém está indo lá para a praia. A Airoca não tem praia, a Airoca não tem montanha, a Airoca tem um hospital que serve as pessoas de Itamonte, e muito bem servido. Aí entra aquela questão de dois pesos e duas medidas. Por que que uma hora pode, a outra não pode? Nós temos que tratar todo mundo igual. todas as pessoas são iguais perante a lei. E que lei é essa? Que lei é essa da cabeça nossa, de nós gestores, que antes podia e deveríamos ir para a Iroca? Estou usando a Iroca, assim, como parâmetro, mas pode ser a Iroca, Itaiandu, pode ser São Lourenço, Passa Quatro, qualquer outra cidade. Entendeu? Nós não estamos aqui privilegiando ninguém, nós estamos aqui só lutando pelo direito das pessoas. E eu sou testemunha, eu tenho certeza que o João Pedro não está satisfeito com isso. Eu tenho certeza. É que, infelizmente, a gestão pública, muitas das vezes, você se amarra a alguns valores, a alguns acordos, que ele, muitas das vezes, esses acordos, esses valores, eles não são benéficos à população. Eu quero dizer aqui que falamos de saúde, todo vereador fala de saúde, porque o vereador, hoje, mais do que nunca, ele é um vetor da questão sanitária. Vale lembrar que nós temos uma emenda impositiva que nós temos a obrigação de indicar para a saúde, mas nós temos o dever de indicar e temos o direito de indicar. Temos a obrigação, mas temos o direito. Então, nós trabalhamos, sim, diretamente com a saúde. Então, nós vamos cobrar. É, teve uma vez aqui que o médico, o doutor Taiguara, foi até citado nessa casa e falou de ir embora. Por que que o médico regulador não vai embora? Esse médico não acrescenta nada na vida das pessoas. Nada. Ele só suprime o direito das pessoas. Ele só tira direito daqueles que muitas das vezes estão caminhando para uma situação muito complicada. E o que será que ganha esse médico para tirar o direito daqueles que são detentores dos mesmos direitos? Pelo amor de Deus, isso é o tal do tiro no pé. Não tem, nada vai me convencer. Ah, que vai gerar uma economia. Saúde não tem economia, saúde tem investimento. Nós precisamos investir cada vez mais em saúde. Eu agradeço muito ao Hospital de Itamonte e até a gestão por uma situação que eu tive na minha família há poucos dias. Assim deveria ser com todo mundo. Imagina se a pessoa da minha família tem que passar pelo médico regulador. Eu tenho até dúvida se tem legalidade nesse médico regulador municipal. Médico regulador que eu conheço é aquele que faz, trabalha na transferência, trabalha na busca pela UTI, por um leito de melhor atendimento, quando o atendimento é complexo. Agora, infelizmente, o povo de Itamonte não vai engolir médico regulador. A não ser que o médico regulador, toda vez que ele for procurado, ao invés dele vetar um exame de um especialista, ele vai lá e libera esse exame lá no leito de morte da pessoa, no lar das pessoas, ou aonde é que o doente esteja esperando por socorro. Eu quero dizer aqui, sobre a questão de estrada, realmente eu tinha notado aqui, que realmente a gente foi procurado, as estradas estão num momento bem complexo, nós precisamos de algumas situações, que algumas situações sejam resolvidas. Bento José Monteiro em específico, mas tem várias outras estradas. Eu, se prefeito fosse, enquanto está toda essa na impossibilidade devido aos temporais, eu já iria arrumar as pontes, que tem muita ponte que está deteriorada. É reclamação toda hora. Essas pontes, ela independe da questão temporal. Faça sol, faça chuva, obviamente, deveria atacar esses problemas de ponte. Porque aí, vamos arrumar a ponte depois, na hora que começar o tempo bom de mexer na estrada, aí não vai dar conta. Vai voltar um outro tempo, o problema vai se estender e as pessoas têm direito do acesso e têm a necessidade desse acesso. Eu fiz falando em iluminação pública aqui, eu fiz um requerimento, fiz um ofício através da nossa procuradoria, eu fiz um ofício pedindo o saldo da conta que é depositada a taxa de iluminação pública. Eu quero ver, agora deu uma acelerada, estão acelerando agora, estão gastando dinheiro e tem que gastar mesmo, que é para isso mesmo. Só que eu pedi para ver o que se arrecada mensalmente, enquanto está esse saldo, porque se tiver dinheiro, não justifica a inépcia do Poder Executivo, mesmo que a empresa que presta esse serviço para nós, ela não atende a demanda, nós precisamos fazer essa adequação. Eu acredito muito que dinheiro tenha, e fica mais uma sugestão, não podemos fazer aqui uma lei para isso, se pudéssemos, faríamos. Eu acredito muito que com essa colocação de lâmpadas de LED, trouxe uma economia muito grande para o município na questão da iluminação pública, porque nós, quando o Alexandre criou, o ex-prefeito Alexandre criou essa taxa de iluminação, nós fomos contra ela, brigamos, eu e João Pedro batemos muito nela, queríamos até isenção, usamos Itaiandu como exemplo, não sei hoje como está Itaiandu, mas Itaiandu ele isentava as pessoas, não sei como que está hoje, desconheço, mas na época era isento. Então, que seja repassado essa economia para o contribuinte, para que alivie essa carga tributária que nós temos. Porque qualquer percentual, ele acrescenta na vida das pessoas. Sobre as casas de lixos, isso eu briguei demais. Falei o tempo inteiro aqui das casas de lixo, é um problema que veio lá de trás. Eu e João Pedro brigamos muito. O João Pedro conseguiu tirar duas já. Toda vez que tira, tem a contestação das pessoas. Mas depois a pessoa, ela acaba acostumando. A casa de lixo do Morro Grande e a casa de lixo da Berta é uma vergonha. A casa de lixo da Berta, ela foi construída, inclusive, fora dos requisitos no que tange a licença ambiental e a distância ambiental de uma água que tem lá maravilhosa. A do Morro Grande, então, todo vem de Alagoa, vem de todo lado, joga lixo lá, fede lá. Ali poderia ser um trevo com uma iluminação, um lugar bacana, como disse a vereadora Alessandra, o vereador Dani Delfim. Ali é a entrada de um dos bairros mais turísticos de Itamonte. Ali nós precisamos resolver aquilo ali. Inclusive, o falecido Carlinho, ele tinha a propositura de mudar essa casa de lixo lá para baixo, que ela ficaria pelo menos mais escondida. Eu acho que lixo é um problema de cada um. Cada um teria que colocar seu lixo na porta de casa e não juntar esse tanto de lixo para atrapalhar todo mundo. Aí junta todo mundo para atrapalhar todo mundo. Eu gostaria aqui de dizer que vamos ter eleição para o Conselho Tutelar. É uma questão muito importante. O Conselho Tutelar é um viabilizador de direito, é um preservador do direito da criança e do adolescente. Ele é muito importante quando ele tem seus membros eleitos de maneira responsável. Então, eu sou em favor das pessoas irem até no dia da votação e votar em alguém. Escolher o melhor que tenha, com muita responsabilidade, saber que aqueles que estamos votando amanhã pode estar cuidando da situação de um neto da gente, de um sobrinho, de um afilhado. Então, é muito importante. Eu peço desculpa pelo prolongamento. Carlos Henrique já está olhando ali, louco para ir embora assistir o Flamengo. E um abraço para todo mundo. Eu agradeço o vereador Germano, que recompôs aqui para mim, e acredito que agora ele vá fazer uso da tribuna.
Boa noite a todos. Pegando um gancho aqui na colocação do colega presidente Mão Branca, respeito da eleição do Conselho Tutelar, a gente pedir para a população que vai, olhe a lista dos candidatos, escolha ali o seu candidato e vote. Faça a sua parte como cidadão para a gente eleger a equipe do Conselho Tutelar do município. Vai ter no município de Itamonte é o plano de manejo integrado de fogo, é um fruto que foi de audiência pública nesta casa, na Secretaria de Meio Ambiente, né? Então vai ter um curso dia 29 e 31,
Então, um curso importante que os novos colegas aí acompanharem, entender que às vezes alguém do bairro, alguém quer fazer alguma coisa, eu acho que é muito interessante a situação. A respeito do Descongela, o município, o projeto estava já para vir para esta casa mesmo, só que foi ver, o município está tendo que fazer um levantamento, inclusive, dos funcionários inativos, porque isso aí tem reposição salarial. E como todos aqui prevê, não tem previsão orçamentária, não está previsto na LOA, não está previsto em nada. Foi uma decisão, uma lei do governo federal no mês de janeiro, e não tem previsão orçamentária para esse impacto orçamentário no município. Então, a Embras, junto com o RH, está fazendo esse levantamento. A própria Embras está tendo dificuldade para chegar nesses números, porque temos funcionários aposentados que têm direito. Por que que os outros municípios já fizeram o Descongela? Eles não têm instituto próprio. Os municípios não estão pagando nada. Não gera impacto para o município, que o funcionário já desligou da prefeitura. Mas e aqui o município de Itamonte? Vai fazer o que com o funcionário que aposentou? Virar as costas para eles? Porque é uma complicação. O governo federal voltou ao direito do descongela. Só que os municípios, igual o município de Itamonte, que tem o Instituto Próprio de Previdência, ele tem os funcionários que aposentaram nesse tempo e perderam os seus direitos, seu benefício ali. Então, isso está sendo levantado. Vamos ver o que o município vai fazer a respeito dessa situação. Eu acredito que o descongela tem que voltar o quanto antes, e vamos ver o que o município vai propor, como que vai ser feito na questão desse orçamentário. Então, está aí a explicação, o porquê dessa demora. Vai ter o descongela? Sim. Só que está vendo o valor tanto do funcionário inativo quanto do funcionário ativo, que passa-se a ter o direito também. Temos as colocações que os novos colegas apresentaram aqui. Todos aqui, eu acredito que a gente recebe a mesma demanda e a mesma situação. Acredito que essa semana também muitos aqui receberam a cobrança a respeito da Praça da Boa Vista. Praça esta que está lá numa situação complicada para as crianças ficarem ali. Uma praça que, infelizmente, a gente vê que no final do ano ela teve uma movimentação de mais de R$32 mil pagos de dia 18 de dezembro a 30 de dezembro, e foi encerrado o contrato com a empresa. Então, se pagou um valor dentro do mês de dezembro e cancelou o contrato com a empresa. Tenho aqui, eu vou até divulgar essa informação, porque acaba que os moradores do bairro tornam conhecimento, porque fica uma situação e que o município abandonou a obra. O município não abandonou a obra, o município pegou essa obra, ela já estava paralisada e foi encerrado o contrato. O município tem uma audiência marcada para o dia 26/3, agora às 15 horas, com a empresa. Então, não sabemos o que pode vir a acontecer nessa audiência de conciliação. Então, só para ter um entendimento, foram feitos, se não me falha a memória, 5 notas no pagamento dessa empresa. Foi uma nota no valor de R$32.888,45. Uma outra nota, no dia 23/8/24, de R$11.520,68. Uma nota de R$35.084,65. Uma nota de R$15.391,89. E uma outra nota de R$49.714,80. Essa nota foi paga dia 27/12/24. e o contrato foi encerrado dia 30/12/24. Então, olha para vocês verem. E vamos além. Acaba que o contrato teve uma movimentação nas cláusulas dele, dia 16/12, teve um decréscimo de itens. O município tirou R$ 21.265,65 de corrimão e parquinho. Então, aonde que os moradores ali acharam que a praça iria ter um parquinho? O município tirou dia 16/12 do projeto. E dia 31/12 foi argumentado que iria ter uma troca de gestão do município e pediu o cancelamento da empresa mexer na obra naquele bairro. E temos cópia das conversas que foram feitas por e-mail com a empresa. Conversas essas que troca de piso, não põe piso, piso com acabamento crespo, piso com acabamento liso. E resumindo, quem ficou sem nada foi os moradores daquele bairro, que estão lá até hoje. Infelizmente, o município, por pegar esta situação, tem que ajuizar a ação, não tem o que fazer. Por quê? A empresa executou-se um serviço, recebeu e não concluiu. Foi pago naquela obra R$ 144.647. O total da obra, R$ 269.045,50 foi o total da obra. Que era o total da obra para ser executado, porém, foi tirado o parquinho e corrimão que lá eles iriam ter também. Foi tirado do plano de trabalho dessa obra. Então, se Deus quiser, dia 26, consegue ter uma conciliação com essa empresa. A empresa já esteve lá no bairro, já esteve lá na praça, se eu não me falha a memória, o presidente dessa casa também esteve lá o dia que o proprietário dessa empresa, proprietário esse que naquela época mostrou um interesse em querer resolver, mas infelizmente por exterior saiu dali, acabou que não cumpriu nada também que falou. Então acaba que a gente fica ali prejudicando um bairro que tinha uma praça, que precisava de um ajuste, sim, mas hoje estão muito piores, porque não tem nada. A bica de água está lá, naquela situação precária. Então acaba que fica complicada essa situação, mas vamos torcer e pedir para Deus que dia 26, nessa conciliação judicial aí, quem sabe saia bom fruto dessa conversa. Não poderia deixar de mencionar que H, seja bem-vinda junto à equipe oftalmológica do município, que faça um bom trabalho, tenho certeza que vai fazer, e fazer a diferença.
Só um minuto, é odontológico.
Beleza, foi, tá vendo? Acaba que a gente ainda fala e fala odontológico. E o que? Acaba que o município está precisando de uma atenção especial junto a esses profissionais, que eles venham a conseguir atender demais a demanda do povo. A vereadora, a colega Alessandra, estava pedindo uma parte ali.
Então, quando o senhor fala da pracinha, gente, infelizmente, quem pega um mandato não vai pegar, colher só flores, né? Vai ter trabalho. E a cidade estava praticamente pronta, linda, maravilhosa, limpa. E agora, é desculpa. Desculpa, Germaninho, mas eu não... Quando você fala da pracinha, mas tem mais de um ano para resolver isso. Se foi pago, teve o dinheiro, já foi pago.
É, foi pago, mas foi, não teve execução de obra, né?
E aí? Foi pago. Mas mais de um ano já era para ter resolvido. Mas é mais fácil ficar jogando na gestão anterior, né? Que fez, que deixou de fazer, do que realmente agir. Porque tudo está ficando, nós vamos bater de novo nisso. Bate na gestão anterior, que deixou a cidade redondinha, gente, só para manter. Infelizmente, nem isso. A gente sai do hospital via de um buraco, cai em 10. E naquela rua, infelizmente, vamos resolver os problemas no lugar de ficar dando desculpa e jogando em mandato anterior, porque tá, passou de chato isso. É resolver. Vai fazer? Vai. A questão descongela, mesma coisa, todos os municípios estão fazendo. Ou aperta daqui, aperta dali, vai dar para pagar sim. O que, que é isso? É um ano. E é desculpa, daqui, desculpa dali, para não resolver o problema, ou é falta de capacidade. Ou é empurrar, ou é falta de capacidade quem está por trás. Porque já passou da hora, gente, um ano e 3 meses. A gente vai virar 2, 3, 4, vai continuar nisso.
Vereador,
obrigada,
presidente.
Viu?
Eu só queria uma parte.
Uma parte, presidente.
É que essa questão da pracinha, eu preciso falar que eu tive lá. Eu até marquei uma reunião com o prefeito trouxe o rapaz da empresa. É, o que acontece é o seguinte, a pracinha, o rapaz, ele nos teve com a gente lá, ele não terminou o serviço, ele alega que não teve pagamento, ele alega que não teve parte do pagamento, que eu estava junto, e o João, quando ele assumiu, ele notou uma deficiência na prestação do serviço. No contrato, no objeto do contrato, falava que as pedras, teriam 35 MPA. Eu não sei o que significa isso, mas é durabilidade, é resistência do bloquete. Quando foi medir, os bloquetes tinham 5 MPA. Então, o que que acontece? Colocaram o negócio à base de areia, quase que só areia ali. Eu estou falando que eu participei disso, senão fica chato. O presidente da Câmara foi lá, convoca o prefeito, convidei. O rapaz veio de, salvo engano, de Caxambu, Baipendi, o dono da empresa. Ele foi muito solícito na época, eu até duvidei dessa solicitude dele. Eu falei, aí tem coisa. Ele se propôs a trocar todos os bloquetes e cumprir o serviço até onde ele recebeu. Ficou assim combinado. Só que aconteceu o seguinte, ele não cumpriu com aquilo que ele combinou com a gente lá. E a coisa pública também não é combinar de boca, não. Tem que ser preto no branco. Aí o João judicializou essa questão da pracinha. Parece que a coisa, agora que deve ter saído alguma coisa da justiça, o secretário de administração está ali, o João falou para mim que estava esperando, que ele não ia mexer, porque senão ele fere o objeto do contrato, o objeto da ação. Ele prejudica o objeto da ação. Aí o que aconteceu foi isso. Não é, é que eu tive lá, eu preciso explicitar isso, que senão eu falo, nossa, o presidente da casa foi lá junto com o prefeito e está engambelando. Não é. Aconteceu isso. Estava errado a contratação. Não sei quem é culpado, se é o cara, se é o município. Sei que estava errado. O cara vender bloquete de 35 MPA para o município, onde passa até carreta em cima desse tipo de bloquete, e colocar areia lá na pracinha, não tem legalidade. Ou eu estou fazendo a faculdade errada. É, então é isso, é só para deixar, porque eu participei disso, eu não posso ouvir as colocações, e sendo que eu tenho as colocações que eu participei. Eu agradeço a Alessandra, agradeço ao vereador Germani pela parte, e é assim que eu me postei, que eu me lá naquela situação.
Isso aí, ô presidente. Acaba que não é voltar atrás dos problemas ou pegar e ficar querendo tampar o sol com a peneira. O município tem o direito, o dever e a obrigação de defender o recurso da população. Recurso esse, eu mencionei, e foi o quê? Quase 50 mil reais pago para a empresa no mês de dezembro e cancelou o contrato dia 30, aonde que já tinham visto que o MPA do broquete era 5. Que o broquete estava esfarelando. Então, por que que pagou esses 50 mil? Por que que já não cancelou o contrato antes? pagou-se e cancelou o contrato. Aí, senhora vereadora, menciona que a gente fica voltando, não. Tem 13 emendas PIX de calçamento da zona rural, emendas essas de calçamento, que foram feitas e distribuídas por várias ruas, que não existe uma prestação de conta até hoje delas. Tem recurso de emenda PIX que veio para o município, que não tem prestação de conta. A medição não se bate com o que está no papel. E aí, não tem que voltar? Ou vamos deixar isso sem prestar conta e ver o que, que acontece? Fica tudo travado, o município perde de ter o recurso. Não, porque não podemos voltar, porque não podemos mencionar. Não, está errado. Como esta casa criticou os ex-prefeitos do que acontece. Então, nós estamos aqui para fiscalizar. Então, a gente temos que fiscalizar as emendas PIX, temos que fiscalizar o recurso que foi feito, as medições não batem. Agora, quem que vai assinar isso? Vossa Excelência teria coragem de ir lá e medir e ver que não bate, assinar e prestar conta? É complicado. A mesma coisa, como que vamos lá na Praça da Boa Vista e tocar a obra e perder esse dinheiro que foi pago para a empresa? Então, fica difícil. Peço e falo. Município ajuizou a ação. A audiência de conciliação é no dia 26/3, às 15 horas. Então, tomara que tudo dê certo nessa audiência e o povo da Boa Vista tenha sua praça de volta o quanto antes. Praça essa que está lá fazendo falta para as crianças. Agora, por que que o projeto foi cancelado? Ninguém pergunta. Por que que cancelaram dia 31 de dezembro? Porque perderam a eleição? Então, isso que é complicado. Obrigado a todos e boa noite.
Eu quero, antes de finalizar, todo mundo teve a oportunidade, todo mundo, se o vereador Silva não fez uso, eu quero dizer aqui que nós temos um problema sério aqui na casa, é sobre a questão de logística para, um exemplo, nós convocamos notifiquei a Comissão de Saúde para ver aquela reclamação da Alzira, que inclusive ela vai parar no Ministério Público, se salvo engano.
Eu acho bom ir parar mesmo, porque eu conversei com a presidente, que é a Cláudia.
Sim.
E, não, presidente, eu quero ir, o relator é a Cláudia. Falei para a gente pegar, responder e conversar e nada. O Carlinhos estava viajando na época e a Cláudia, eu vou falar as palavras porque eu fui conversar com ela. O que, que a Cláudia falou? Que a gente tem que ter cuidado porque a médica ajuda muito lá no hospital. Só que eu acho o seguinte, o médico tem escolha. Ela trabalha no PSF ou trabalha no hospital, ou vice-versa. Agora, eu já deixei claro para o povo lá do Campo Redondo que eu estou à disposição. Agora, eu estou esperando, eu não posso fazer nada sozinha.
Aí, o que acontece? Eu vou deixar a vereadora responder. É que nós temos um problema aqui. Temos um outro problema no Campo Redondo, que é a questão da obra da quadra lá. Mas a gente notifica a comissão, nós aqui da casa, qual a disponibilidade logística que nós temos? Não temos. E eu tenho um acordo legal, um tratado com o vereador, com o prefeito João Pedro, conversei com o secretário, que ele vai fazer para nós a doação de um carro que foi buscar lá na MAG, não sei aonde, esse carro foi doado para lá, nós vamos ter aqui para nós. Nós temos um carro de viagem muito bom aqui, o vereador que quiser ir buscar os recursos, fazer suas reuniões, suas interações parlamentares, o carro está aqui guardado, está na garagem ali, mas nós precisamos de um carro para o vereador chegar aqui, eu vou lá no Campo Redondo verificar isso aqui. Isso é necessidade nossa. O Luciano disse que o carro vai estar disponível para nós a partir da semana que vem. Eu prefiro até que faça de maneira legal, de maneira formal, que resolvemos toda a questão documental, porque o carro vai ser doado para nós. Um ente vai doar para o outro para que a gente faça esse trabalho de atendimento à população. Se não tivesse esse carro, eu já estou preparando aqui, eu até falei com o João, João, se for te complicar, te enrolar, eu estou preparando aqui uma licitação que nós iríamos comprar um carro usado, um Argo 2025, pedir para o Joaninhas, para a gente ter essa logística. O vereador precisa dessa logística. Mas tá para vir lá, esse acordo vai ser concluído e vai dar tudo certo. É isso que eu queria explicar antes de terminar. E eu vou conceder a palavra para a vereadora Cláudia aqui, em resposta à citação do seu nome.
Então, segundo a solicitação da vereadora, realmente ela falou comigo. Quando eu falei o cuidado é pegar o prontuário desses pacientes, porque quando ela faz o horário no hospital, segundo informações, ela estende o horário no PSF, ela trabalha ao sábado. Então, eu tenho que ir lá, a gente tem que ver os prontuários do paciente, o horário que ela está lá e ouvir a comunidade. Porque tem dois lados da história. Tem o da quem fez a reclamação e tem o da médica também. E eu conheço as duas, tanto a quem fez a reclamação quanto a médica. São excelentes pessoas para mim as duas. E, inclusive, essa semana eu falei com a Alzira, semana passada, ela me perguntou sobre isso. Eu falei que eu estou indo lá. E foi ontem, Germano, que eu estava, quando eu falei do carro para o João Pedro, solicitando carro para a prefeitura, para a gente ir lá ver essa questão. Só que eu tenho que ver prontuário, gente. Eu não posso simplesmente pegar uma reclamação e ir lá em cima daquela. Eu tenho que ouvir os dois lados. Eu tenho que ver os pacientes que frequentam o PSF Campo Redondo. Eu tenho que ouvir a equipe. Tá? Porque está tudo relatado lá. Hoje tem um programa do governo que toda a produção é jogada nesse programa. Ela não vai inventar a produção. Então, se ela diz que trabalha ao sábado ou depois do horário, então é isso que a gente tem que colocar em prática. A gente não pode simplesmente falar, a médica não quis dar atendimento. Então, tem que ver tudo isso.
É porque a gente tem tempo. Eu acho que quando a gente recebe uma notificação, a gente tem que ter, a gente tem tempo de resposta. E esse tempo já passou e vai para o MP. Aí já é outros 500, né? Foi incompetência da Casa Legislativa? Foi, infelizmente.
Eu não concordo com a senhora, não. Que foi incompetência da Casa Legislativa. Não se pode falar isso. Não. A comissão, a Casa Legislativa, ela fez o procedimento correto. Nós pegamos... notificamos a comissão, agora, não podemos falar que foi incompetência da Casa Legislativa. Essa Casa Legislativa, ela jamais será omissa a qualquer situação.
Não, presidente, concordo plenamente com a palavra, acho que a Vossa Excelência, colega, não poderia ter mencionado desse jeito, mas por que acontece? Não somos todos, e tudo que chega aqui, tenho certeza que cada um aqui faz o seu melhor. Agora, a equipe precisa ir lá? Precisa. Tá vendo? Tem que ir. Mas falar que todos estão juntos? Não.
Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a segunda reunião ordinária do exercício 2026 da 20ª legislatura e agradeço, em nome de Deus, a presença de todos.